que sou autor, que aprovei aqui no Senado há muito tempo e que está na Câmara, e agora estamos indo para, finalmente, para que o país tenha o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então, senhor presidente, venho a essa tribuna no dia de hoje para falar de um motivo, de algo que para mim é motivo de muita alegria. Quero dividir com vocês, com todos, o fato de que a ministra Maria do Rosário montou um grupo de trabalho que analisa o projeto do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que o Senado já votou, mas que a Câmara não votou. Já analisaram 90% do trabalho realizado pelo Senado. E nessa análise, avançamos na melhoria da redação final, restando agora apenas a alteração na Lei 8.213 de 91, na parte que trata das reservas de vaga para as pessoas com deficiência nas empresas, bem como os itens que tratam de criminalizar o preconceito contra a pessoa que tem algum tipo de deficiência. A finalidade desse GT é analisar o projeto do Estatuto, incorporar à sua redação os novos conceitos introduzidos pelo debate internacional sobre o tema da deficiência e apresentar uma sugestão de texto final para apreciação da Câmara e depois do Senado, baseado naquilo que nós já produzimos aqui. É preciso destacar que, para o sucesso desse trabalho, está sendo imprescindível o apoio da ministra de Direitos Humanos, Maria do Rosário, e do secretário nacional de promoção dos direitos da pessoa com deficiência, o amigo e líder Antônio José. Antes de começar os trabalhos, o GT assumiu o compromisso de que todas as conquistas das pessoas com deficiência seriam mantidas e não se perderiam pela elaboração de um novo instrumento. Sobre a coordenação da Secretaria de Direitos Humanos, o grupo de trabalho está formado por representantes da Secretaria Nacional do Direito da Pessoa com Deficiência, especialistas da área, Ministério Público, OAB e parlamentares e seus representantes. A legislação brasileira para a área da deficiência encontra-se hoje esparsa, presente em decretos, regulamentos, portarias, resoluções. Existe, então, a necessidade de um instrumento legal e de maior robustez para essa legislação, que vai beneficiar cerca de, hoje, sem medo de errar, 30 milhões de pessoas. É preciso reconhecer que, ao longo de décadas, foram enormes as conquistas feitas pelos movimentos das pessoas com deficiência na promoção de direitos dessa significativa parcela da população. Mas os conceitos são dinâmicos e as leis precisam acompanhar os avanços dos debates. É do conhecimento de todos que, em 25 de agosto de 2009, foi promulgada a Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. Processo esse que se efetivou pelo Decreto 6949, primeiro documento internacional a se incorporar ao nosso escopo legal com status de emenda à Constituição, conforme consta do artigo 5º, parágrafo 3º da nossa Constituição. A Convenção Internacional determina que os Estados-membros formulem leis que protejam e promovam direitos das pessoas com deficiência. A Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência orienta a legislação em âmbito internacional. O Estatuto, por sua vez, vai dar um norte às demais normas brasileiras e às políticas públicas de promoção dos direitos da pessoa com deficiência. Conforme determina a própria Convenção, o Estatuto destina a estabelecer as diretrizes e normas gerais, bem como os critérios básicos para assegurar, promover e proteger o exercício pleno em condições de igualdade de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais para as pessoas com deficiência, visando a sua inclusão social, à cidadania plena e efetiva. Eu não canso de repetir que um dos maiores avanços trazidos pela Convenção Internacional e que considero uma verdadeira revolução é o modelo que passa a classificar a deficiência. De acordo com esse modelo, pessoa com deficiência é aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, que, em interação com diversas barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condição com as demais pessoas. Ou seja, a classificação de deficiência passa a ser médica e social. A avaliação médica terá como base as deficiências nas funções e nas estruturas do corpo. Já a avaliação social levará em consideração os fatores ambientais e pessoais. A partir dessa compreensão, a deficiência passa a ter um componente político. Afinal, as barreiras que dificultam ou até impossibilitam a inclusão e a emancipação da pessoa com deficiência devem ser eliminadas por intermédio de ações do Estado em políticas públicas de urbanização, acessibilidade, transporte, trabalho, educação, enfim, em todas as áreas, em todas as políticas públicas, deve estar presente o princípio da acessibilidade.
Senador Paim.
Em total, já passaria em seguida a Vossa Excelência, só concluindo esse raciocínio, em total consonância com a Convenção, o Estatuto define a acessibilidade como sendo a possibilidade e condição de alcance para a utilização com segurança dos urbanos das unificações, dos transportes, da informação, comunicação, inclusive tecnologia, bem como serviços de instalações abertos ao público ou de uso público, tanto na zona urbana, rural e mesmo pessoal com deficiência. Assim, estariam buscando um espaço melhor para a mobilidade reduzida das pessoas com deficiência. Em outro artigo, o Estatuto diz que o Estado deverá incentivar a produção científica, tecnológica, a área da deficiência, principalmente no campo das tecnologias assistidas. Deverá apoiar a criação de cursos de pós-graduações que formem recursos humanos e estabeleçam diretrizes para a área do conhecimento. Aqui eu dizia 30, mas são muito mais, senador Rubem, senadora Vanessa. São mais de 45 milhões de pessoas que têm algum tipo de deficiência, segundo o censo de IBGE. A maioria delas são pobres, negros, brancos, sexo feminino, tem mais de 40 anos, tem baixa escolaridade, baixos rendimentos e se encaixa no grupo em ocupações chamadas mais pobres, ou seja, 24% da população brasileira vive em algum grau os desafios de estar com uma sociedade na qual a população ocupada pelo menos uma das deficiências investigadas representa 23,6%, ou seja, 20,3 milhões de total ocupados, 86,3 milhões do país. Além disso, mais da metade, 53,8%, e aqui vão todos os dados que mostram as estatísticas a nível nacional e mesmo a nível internacional. Antes de passar para a senadora, eu só quero terminar, faço questão de registrar as impressões pessoais de assessores do meu gabinete que me representam no grupo de trabalho. Palavras deles: lá, senador, são momentos de um convívio maravilhoso. Lá, senador, a alegria e o empenho que todos se dedicam na análise do estatuto e da redação do novo texto é algo impressionante. Lá, senador, é um espaço onde aprendemos e trocamos conhecimento e experiência. Lá, senador Luciano, que é um que faz parte do GT e é cego, diz: além da satisfação com o trabalho, esses meses de GT serviram também para fazer amigos. Temos certeza de que o resultado do GT será excelente, não só pelo empenho e dedicação de todos, mas também pela atmosfera de cordialidade, o respeito, de amizade, onde todos só querem o bem comum. Por fim, eles dizem, aqui me refiro a Loni, que é assessora nessa área, e o meu amigo Luciano, que é deficiente visual. A riqueza do trabalho não se deu apenas pela análise do estatuto e das sugestões incorporadas ao texto, mas também nas conversas descontraídas e o entendimento e o compreendimento de todos de um tema tão importante. Quero agradecer, então, a todos do fundo do coração que estão trabalhando para construir a redação final do Estatuto. Termino, senhor presidente, só com essas poucas palavras, me referindo ao grupo de trabalho. O que era um grupo de trabalho? grupo de trabalho era um grupo de trabalho. Tornou-se também um grupo de amigos, onde a alegria faz parte dos encontros. Foram semanas de trabalho intenso, do convívio intenso, de uma forte troca de experiência, troca de energia, salutares, do profundo respeito à opinião do outro. Grupo de trabalho, sim, foram momentos ricos de discussão, de debate, de construção coletiva, momentos de dar a mão, de colaboração, de ouvir a voz da alma e do coração. Jamais vou esquecer os momentos do aprendizado, o diálogo construtivo, jamais vou esquecer dos momentos de risos, de alegria produtiva, mas não posso mesmo é deixar de agradecer. Agradecer pelo trabalho feito, pelos momentos agradáveis, pela oportunidade de trabalhar, de aprender e fazer amigos. Essa é a redação construída por alguns daqueles, entre eles o Luciano, repito, que é assistente visual, que escreveu de como é que eles sentiram o grupo de trabalho. Senadora Vanessa, com alegria, não tem como não lhe garantir uma parte com a tolerância do meu presidente.
E serei muito breve, apenas para cumprimentá-lo, senador Paim. Vossa Excelência, penso que o próprio pronunciamento que Vossa Excelência faz explica, é um pronunciamento que autoexplica a importância de seu projeto instituindo o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Porque tem muita gente que critica, porque o Estatuto do Idoso, da Criança e da Juventude, que nós deveremos votar essa semana em plenário, e das pessoas portadoras de deficiência. Porque os problemas relativos a essas parcelas importantes da nossa sociedade geralmente são tratados de forma dispersa. E você ter um instrumento que seja aquele instrumento, não só dá uma visibilidade maior àquela questão, mas dá um senso de responsabilidade da sociedade, que é algo fantástico, senador Paim. Então, quero cumprimentá-lo por mais essa iniciativa e repetir aqui o que eu ouvi do presidente aqui do Senado Federal. Senador Paim, Vossa Excelência, sem dúvida nenhuma, é um exemplo, não só para essa casa, mas para o Brasil, do que é mesmo ser um legislador. Vossa Excelência, que tem se mostrado muito preocupado em apresentar projetos, em trazer para cá ideias, sempre visando a melhoria da qualidade de vida da nossa querida gente brasileira. Então, parabéns. E, mais uma vez, estamos juntos agora nessa luta para também aprovarmos o Estatuto da Pessoa com Deficiência. O Senado aprovou, está na Câmara. Mas ir à Câmara é muito fácil. Então, precisamos ir lá e fazer gestões para que lá também corra, o debate transcorra rapidamente e a gente veja mais essa importante vitória para os deficientes que, infelizmente, sofrem tanto no país. Parabéns, senador.
Muito obrigado, senador Vanessa, pelo seu time, pela sua parte. E eu peço que o presidente incorpore na íntegra o meu pronunciamento. E só permita, presidente, que eu pediria a Vossa Excelência, se puder considerar na íntegra, tanto o evento que eu comentei que teremos com os aposentados de Aracaju, lá em Sergipe, visando uma grande cruzada nacional em defesa dos seus interesses, que se Vossa Excelência puder também restar na íntegra, porque eu comentei grande parte do evento dos autistas no Rio de Janeiro, a homenagem que aqui fez a Berenice de Piana, que é a grande líder deles, e que fiz também ao presidente Cota, da entidade também, e que fiz também a apresentadora Xuxa Meneghel, pela forma como ela brilhantemente atendeu a todas aquelas milhares de pessoas que estavam lá no Rio de Janeiro, naquela caminhada que eu tive a alegria de estar junto num momento tão bonito. Peço, então, a Vossa Excelência na íntegra e, por fim, também na íntegra, esse que eu comentei, o Estatuto da Pessoa com Deficiência. É isso, obrigado, presidente.